Hoje trago-vos o novo smartphone da ASUS, o muito interessante Zenfone Max Pro M2. Célebre pelos computadores, placas gráficas e todo o mundo de equipamento e acessórios muito apontado para a malta do gaming, a ASUS tem tentado o sucesso no segmento mobile e cá para nós deu um enorme salto qualitativo desde que me convidou para um lançamento internacional. Mas fora de brincadeiras e do bom terminal que é esse Zenfone 5, está na hora de apreciar o novo ASUS Zenfone Max Pro M2, uma designação que é grande e que reforça a gama e que pretende ser um sucesso comercial. Na verdade, pode consegui-lo, pois tem predicados suficientes. Reparem, corpo muito leve em plástico que transporta um grande ecrã de 6.26 polegadas num formato de cinema. O coração é valente, com 4 GB de RAM, tem 64 GB de memória interna, que, atenção, pode ser aumentado até 2 TB mediante cartão de memória. Custa mais o cartão que o smartphone. Se o design é idêntico a todos os outros que andam por aí, com um notch frontal, câmara dupla traseira, sensor biométrico para o dedo lá também atrás, ASUS decidiu abandonar o seu user interface para apostar no Android puro. E fez bem, pois o Max Pro M2 safa-se bem em todas as situações, mesmo contando com um processador intermédio. Vamos às câmaras. Frontal com sensor de 13 megapixels e abertura f2.0 e atrás temos uma dupla objetiva, com a principal a ter 12 megapixels com abertura f1.8, portanto temos aqui uma lente muito luminosa, e a secundária com 5 megapixels apenas para fazer o tal efeito bokeh, ou seja, um sensor de profundidade para termos, logicamente, profundidade de campo. Muitos modos, alguns filtros, assistência artificial, estabilizador AES e também, de forma manual, lá está o modo HDR. Ora, resultados. São espetáveis. Boa reprodução de cor, algum ruído em ambientes pouco iluminados, alguma sobreexposição que nos leva ao modo Pro para compensar, as cores são realistas e temos até algum detalhe. Em suma, faz o que esperamos de um smartphone dentro desta gama de preço. Em conclusão, é muito leve, bem desenhado e é uma excelente proposta na gama média. Reparem, tem uma bateria que nunca mais acaba com 5.000 mAh, o que garante um par de dias ligado à rede e a tirar fotografias e a ver vídeos e a jogar. São 299 euros que transformam-no numa excelente opção. Passamos agora para a opinião de João Vasco Almeida, que tem sempre uma forma analítica um pouco diferente da minha para analisar estes equipamentos que vos trazemos. Vamos a isto, João Vasco.
E subitamente da China aparece João Gata, um filme estranhamente bom. É ficção científica no seu melhor, aproveitando os estúdios de animação chineses, que muitos americanos usam por serem mais baratos, animação 3D, qual magia. E com magia, os chineses levam a Terra em direção à Alfa Centauri. O filme cheio de imaginação, Wandering Earth, ou A Terra que Vai Andando, vê-se bem em qualquer dispositivo, especialmente naqueles que aguentarem um HD perfeito. Porquê? Porque os efeitos especiais, o CGI ou o Computer Graphic Imagery, está absolutamente no ponto para esta que é a primeira grande produção de ficção científica e aventura da Terra de Mao Zedong. A verdade é que, durante todo o filme, o espectador é levado a cenários que não existem, a não ser dentro dos gráficos animados dos grandes produtores de animação chineses, contratados pelos estúdios de todo o mundo. Aliás, a China apostou em grande, nos últimos 10 anos, nestas maravilhosas máquinas e animadores, tornando-as mais baratas, tornando os animadores mais baratos e dando agora o primeiro passo numa superprodução que, a nível mundial, quase que granjeia 1.000 milhões de euros de bilheteira. É pena, nos Estados Unidos, apenas 5 milhões de dólares tenham entrado nas contas de bilheteira, uma vez que os americanos não gostam muito de filmes falados em estrangeiro. Por cá, venceu o Fantasporto deste ano e já se pode ver aí nas redes.
Estiveram com João Gata, agradeço aos que ouviram, aos que se juntaram pela primeira vez. Voltem sempre, este é o vosso novo podcast. Deixem um gosto, metam os comentários e até breve.